Amigos ouvintes que acompanham a nossa programação, você também que acessa o Portal Bahia no Ar, a gente vai conversar com a secretária de governo, doutora Jailce Andrade, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB. A pergunta, doutora, que todo mundo faz, as pessoas questionam na rua, sua candidatura ou a sua pré-candidatura é prevaler, vai até quando? Um prazer tê-lo conosco aqui no Portal Bahia no Ar.
Lógico, Roque, bom dia para você, né? Um prazer também tá falando aqui para o Bahia no Ar. A candidatura é para valer, é uma candidatura consolidada, articulada em todos os sentidos, né? Tem uma frente partidária que apoia essa candidatura, né? Além do partido que hoje eu estou filiada, né? Que eu me filiei, o PCdoB também, que tá firme e forte, decidido por essa pré-candidatura. É, lógico que a gente tem uma caminhada aí para fazer, né? Até o dia 2 de outubro para poder consolidar e firmar isso, mas é uma candidatura firme, consolidada, com propostas, com projeto, onde a gente tem um firme propósito de ganhar as eleições.
Qualquer conversa política no município, doutora, se trabalha com a possibilidade, a candidatura ou a pré-candidatura de doutora Jailce é uma pré-candidatura para composição com a candidatura do Partido dos Trabalhadores, do deputado Luiz Carlos Caetano. A senhora cogita essa possibilidade de uma união lá na frente?
Quando o meu nome começou a aparecer, aparecia como se fosse a terceira via, né? A gente está se colocando como a primeira via de um novo processo político. Então, nesse novo processo político, a gente quer que as bandeiras de esquerda, né, que foram abandonadas, de um certo sentido, né, atrás, que a gente possa consolidar, firmar, retomar. Né, retomar a questão da participação popular, retomar a questão dos movimentos sociais, né, retomar a questão da lisura da administração pública, da gente poder fazer uma gestão, né, com mais participação popular, onde a gente tenha transparência nessa relação com a população e nos gastos públicos. Então, assim, não existe esse diálogo, não existe essa possibilidade de composição, e sim de ser a primeira via do partido de esquerda no município. Essa que é esse propósito, esse que vai ser o nosso foco.
Como é que vai ser esse caminho até 2 de outubro, pré-candidata? Já que a senhora é uma pré-candidata da base, a senhora é uma pré-candidata do governo, apoiada pelo prefeito Ademar, que não goza hoje no município de uma boa aceitação, tem uma reprovação da população de Camaçari. A pergunta é, como fazer para caminhar a pré-campanha e, ao mesmo tempo, a administração pública para melhorar essa aceitação perante a sociedade camaçariense?
A questão da aceitação, a gente sabe que passou por alguns problemas políticos, né, que afetaram, inclusive, essa imagem do prefeito. Mas quem trabalha com ele, quem está na gestão, a gente conhece a figura do prefeito, quem ele é. É uma pessoa digna, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem uma reputação e que todos reconhecem isso, né? Os problemas da gestão todo mundo conhece, que a gente teve problemas políticos, inclusive internos, né, do ponto de vista de minar algumas ações e da gente não ter como fazer a propagação do que foi feito e do que foi realizado, né? A gestão de Ademar, a gente sabe que não foi uma gestão de fazer grandes obras, né, de grande relevância, né? Mas a gente pode demonstrar através de dados e através de coisas comprovadas de tudo que foi realizado, né? Priorizando a questão das pessoas, das famílias, né? Do bem-estar da sociedade. A gente tem vários exemplos disso. Né? A questão da iluminação pública hoje é um marco muito interessante que a gente melhorou na cidade inteira. Tem, né, 90% da cidade hoje está com iluminação melhor e isso impacta na questão da segurança pública. Né? A questão dos asfaltamentos de ruas periféricas, né? Recapeamento de asfalto que a gente fez aí pelo Monte Gordo, eu acho que Ademar costuma falar isso e a gente tem comprovação disso, né? Que nem todos os outros governos conseguiram fazer mais do que Ademar fez. Né? Tem vários outros exemplos, né? A Orquestra Pró-Sinfônica, né? Que hoje, apesar de que a gente tá com alguns problemas do ponto de vista orçamentário para poder estar mantendo alguns serviços, mas é uma coisa que foi muito benéfica para a sociedade, né? Eu tenho um trabalho social fantástico, porque não trabalha só a criança, trabalha as famílias, né, do entorno. A questão da Minha Casa Minha Vida, o tanto de unidades habitacionais que a gente conseguiu entregar, né, para a população de baixa renda de 0 a 3 e que vai continuar entregando ao longo desse ano, né? Também é um ganho assim, muito grande do governo. Só que a gente teve um problema de gestão que a gente não conseguiu colocar isso para fora e a população às vezes não enxerga, tudo que foi realizado, né? Ampliação de creche, do serviço de creche no município, a gente, né, as creches comunitárias, o trabalho que a gente vem fazendo com as creches comunitárias e da ampliação do ensino infantil também, que a gente, né, era reduzido, a gente ampliou bastante. Então, assim, no atendimento às pessoas, no atendimento às famílias, no cuidado com as pessoas, a gente avançou muito. Avançou muito, mas eu acho que a nossa comunicação falhou. Falhou do ponto de vista da gente não levar isso para a população e demonstrar que com seriedade, né, com austeridade...
A senhora utilizou no início a palavra minar. Então, a senhora acha que foi proposital?
Foi. Foi proposital. A gente sabe que...
Para desgastar o próprio governo?
A gente sabe que tinha toda uma articulação política para que o governo não pudesse crescer e não tivesse projeção, né? Porque já se tinha... Todo um...
Isso liderado por quem, secretária?
Roque, eu acho que o povo de Camaçari sabe, né? Todo mundo sabe que a gente tem um jogo político. Por trás de toda a gestão tem um jogo político, né? E com a Ademar não foi diferente. Foi, inclusive, até cruel, de certo ponto de vista. Porque ele não reagiu acreditando que ele estava lidando com, né, com pessoas conhecidas há mais de 30 anos, com amigos, na relação pessoal dele. Eu acho que ele teve culpa nisso, porque em política, se você não reage, você acaba acontecendo o que está acontecendo hoje, né? Então, eu acho que ele não reagiu, teve culpa em relação a não ter reagido antes. Eu acho que essa foi a grande falha de Ademar. Se ele tivesse reagido, se ele tivesse mostrado, né, demonstrado o gestor que ele é na época certa, no tempo certo, acho que ele não
teria... Essa reação que a senhora fala é fazendo mudanças no governo, porque a gente viu ultimamente algumas mudanças. E aí a pergunta, mudanças irão ocorrer ainda hoje? Quem trabalha no governo não tem essa possibilidade de minar, de ser proposital para prejudicar o governo?
Roque, a gente tem um governo que é composto por pessoas que ocupam cargos de confiança, né? Além dos funcionários efetivos, lógico, são funcionários de carreiras, cargos de confiança. Cargo de confiança é de livre exoneração e nomeação. Então, são pessoas que é da relação de confiança do prefeito, que estão ocupando determinados cargos para poder fazer a gestão andar. Se essas pessoas não estão contribuindo, ele pode, a qualquer tempo e a qualquer hora, tirar. E nesse alinhamento político também, ele pode fazer essa movimentação. Então, assim, essas movimentações que estão sendo feitas no governo é nesse sentido de ajustar a máquina para andar do ponto de vista administrativo, fazendo uma gestão mais qualificada e também para alinhar com o ponto de vista político que ele está alinhado hoje. Isso é normal em qualquer gestão, seja ela em qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, entendeu? Então, esse alinhamento é necessário e é preciso para a gente poder fazer a máquina andar.
Ou seja, pelo que a senhora também se referindo a isso, se eu estiver errado, por gentileza, pode corrigir, a parte política em detrimento da parte administrativa, da parte do município?
Não. Eu acho que hoje a prioridade é a gestão. É a gente fazer uma gestão qualificada, é mostrar para as pessoas que o governo está preocupado com ela, está preocupado com a população, e a partir disso a gente tem o resultado político. Eu acho que isso tem que ser o foco e essa tem que ser a responsabilidade do gestor. E é isso que a gente tem debatido, é isso que a gente tem colocado. Lógico que a parte política é importante, mas nesse momento agora é dar resultado para a população, é mostrar para ela que o governo está preocupado com ela. É mostrar que os serviços públicos não é de Ademar, não é de Jailson, não é de ninguém. É da população de Camaçari, dar esse resultado político para a população é o mais importante hoje. Né? Lógico que o resultado político, você dando esse resultado positivo para a população, ele vai retornar para você em forma de apoio político. Né? E é assim que funciona. Se você tem uma gestão ruim, que não funciona, que o resultado é ruim, politicamente também é ruim para o governo. Então, a prioridade hoje é a gestão, é a gente fazer a máquina rodar em favor da população de Camaçari.
Secretária, quem é hoje no município seu principal adversário politicamente? O deputado Luiz Carlos Caetano, o vereador de oposição, Antônio Elinaldo?
Roque, eu estou preocupada em construir o meu nome para que a gente seja a primeira via, que a gente seja a primeira alternativa e para que a gente ganhe as eleições em 2 de outubro. E eu vou fazer isso de maneira limpa, né, porque eu prezo isso de maneira justa. Né? Não espere de mim que eu vá nem para sua rádio, nem para o site, nem para jornais, para fazer acusações levianas para ninguém, porque eu não vou fazer isso. Né? Então, assim, eu não quero enxergar adversários agora, eu não quero nem, né? Eu quero me posicionar politicamente, quero que a população me enxergue politicamente com essa alternativa, a alternativa da gente fazer uma política diferente, da gente fazer uma política de construção, uma política de projetos, e não uma política de acusação, nem de estar fazendo picuinha, fuxico, construindo factoides. Eu acho que isso o povo brasileiro e o povo de Camaçari não quer mais isso. Quer pessoas que tenham realmente capacidade, né, de demonstrar que quer fazer uma gestão diferenciada, que pode construir uma gestão diferenciada. Então, é isso que eu estou propondo hoje. Então, eu não estou enxergando agora essa questão de opositores. Né? Agora é a hora de construir o nome para que essa pré-candidatura se consolide numa candidatura depois das convenções e que a gente possa, no dia 2 de outubro, ganhar as eleições.
Quantos partidos, quantos vereadores hoje estão fechados com doutora Jair, se a senhora acredita que esses partidos de vereadores irão até a convenção, irão até a eleição, já que se cogita nas rodas políticas que, no período da convenção em agosto, esses partidos abrirão, ou seja, não vão lhe apoiar, os vereadores não vão lhe apoiar. Duas perguntas em uma. Quantos partidos, quantos vereadores lhe apoiam, se a senhora acredita nesse apoio até a eleição?
Acredito sim. A gente tem construído essa relação com os partidos, né? E hoje a gente, né, na última reunião que a gente teve, estava fechado com 12, mas teve um problema aí com o PV, né, que foi uma articulação a nível estadual, e a gente está tentando costurar ainda essa questão do PSD. Né, também está nessa costura aí, que a gente está nessa, né, tentando ver se consegue fazer essas costuras. Mas hoje a gente tem confirmado conosco 10 partidos, né? Além de 7 vereadores, né, na Câmara de Vereadores, que estão apoiando o nosso projeto. E não é uma...
Então, hoje, os partidos que estão fechados com a senhora, além do PCdoB, PSB, PDT, os partidos que estão hoje na base, da base do governo municipal.
Exatamente, esses partidos estão fechados com a gente. Né? Então, todos esses partidos, e tem sido feita uma construção sólida com eles. Como é essa construção sólida? Através dessa nossa proposta de novos projetos, de costurar essas alternativas políticas para que essa base se fortaleça, na construção de novas lideranças, porque tem muita gente boa aí querendo se candidatar aí como candidato nas proporcionais, né, a vereadores, e que a gente acha que tem chance da gente poder tá construindo, de consolidar essas lideranças, né, dessa base de apoio, que são os vereadores, né, nas suas bases de apoio também. Então, assim, a gente tá procurando consolidar essa relação nesse firme propósito de que a gente pode ser uma alternativa viável para o município, né, desse ponto de vista da construção dessa nova forma política. Né? E eles estão... amanhã mesmo a gente vai ter uma reunião com esses partidos já para poder, né, costurar a atuação deles, né, nessa pré-campanha agora, né, de fortalecimento dessas pré-candidaturas, de a gente já identificar quem são essas lideranças locais para construir isso. Vai ser uma construção coletiva. Então, esse apoio e essa construção coletiva tem potencializado e tem afirmado que esses partidos vão caminhar com a gente, mesmo, né, como você estava dizendo, eu já vi até alguns comentários seus na rádio, mas eu não tenho essa preocupação. A gente sabe que essa construção tem sido uma construção sólida. Essa aliança que a gente está firmando com esses partidos não é uma aliança para poder frágil, não. É uma aliança sólida mesmo. A gente vai dar todo o apoio, toda a estrutura, né, do ponto de vista de construir uma política consolidada, de dar resultado para a população. E isso vai durar até o dia 2 de outubro, com certeza.
Ô, secretária, nós estamos... essa semana eu entrevistei o governador Rui Costa e ele falou que Camaçari, por não ter segundo turno, o ideal é que tenha uma candidatura, uma única candidatura do governo do Estado, ou seja, ligado ao governo do Estado. Queira ou não, a senhora é uma candidata, uma pré-candidata da base, pertence ao PCdoB, tanto da base do governo estadual como do governo federal. Se a sua votação, através de pesquisa, identificar que tira a eleição do governo do Estado aqui, e o Partido dos Trabalhadores perderia a eleição, a senhora recua, a senhora apoia a chapa do deputado Luiz Carlos Caetano, ou pode dar também o contrário? Mas eu pergunto diretamente à senhora, se essa diferença identificada através de pesquisa, identificar uma vitória para a oposição, mesmo assim a senhora mantém a candidatura?
Eu prefiro lhe dizer que eu vou estar na ponta, vou estar na frente, né? E a gente não vai precisar fazer esse tipo de composição, porque eu creio nisso. E pela expectativa e pela aceitação, né, que a nossa candidatura, né, hoje como pré-candidatura está tendo, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, o apoio do governo do estado é importantíssimo. A gente tem recebido algumas manifestações, inclusive de dizer para ele, né, eu recebi uma mensagem recentemente, ele siga seu caminho, construa seu caminho.
Do governador?
Do governador, que né, espero que tenha bom êxito. Então, é uma sinalização positiva. Também recebi uma ligação essa semana da deputada federal Moema Gramacho, também no mesmo sentido, dizendo que siga seu caminho, firme e forte, se precisar de mim, estarei aí com você. Quer dizer,
a senhora está dizendo que membros do Partido dos Trabalhadores têm lhe dado, pelo menos, esse apoio moral?
Tem. Membros dos Partidos dos Trabalhadores têm me dado esse apoio, e né, apesar de que a gente sabe que muitos deles vão ter essa dificuldade em função de estar na legenda, de fazer esse apoio explícito e expresso, de estar aqui caminhando junto com a gente, mas a gente sabe que de certa forma está cooperando e colaborando para que a gente tenha, continue tendo essa boa relação, né? Recentemente o prefeito recebeu a notícia da duplicação da Cascalheira, que não vai ser mais até a Texis, né? Vai ser toda a extensão da Cascalheira, né? É uma demonstração de apoio do governador. Olha, não vai ter retaliação, o município vai continuar, né, na prioridade do governo, e a gente vai ter a via Cetrel, né, toda duplicada. Né? A questão
antes da eleição, essa duplicação?
Antes da eleição. Se você for caminhar hoje pela Cetrel, você já vai ver a Cetrel toda rasgada, de ponta a ponta já sendo preparada, né, as laterais, para fazer essa duplicação. Então, isso é uma notícia boa, isso é uma demonstração do apoio. Né? Então, é uma parceria que o governo do estado está tendo com o município, e essa questão política não afetou essa relação, porque ele sabe quem está trabalhando com o partido de base. Né? Outra coisa também é a Secretaria de Saúde do Estado, que está disponibilizando aqui para o município a questão do mutirão do câncer de mama, que a gente começa na próxima semana, que vão ser mais de 10 mil atendimentos.
Falar sobre esse mutirão, inclusive algumas pessoas falaram que teria sido uma retaliação ao município, porque foi adiado, inclusive também a festa de Arembepe, duas bandas que seriam cedidas pela Bahia Tussa, que de última hora acabou não tocando, ou as bandas não compareceram. Então, a senhora desmente que foi uma retaliação do governo do estado?
Não houve retaliação com relação à questão do câncer de mama. O que houve foi um conflito de agendas que teve que ser ajustado. Né? Isso já foi ajustado. Eu queria até depois que você pegasse essa entrevista com o secretário Washington Couto, né, que ele pode te dar maiores detalhes sobre isso e te dar também referência de como é que vai proceder e onde vai ser as localidades que a gente vai ter esse atendimento. Vai ser um trabalho fantástico que a gente vai fazer no município, né, de prevenção à questão do câncer de mama. Então, eu acho que é um assunto de interesse público que merece, inclusive, uma pauta específica. Né? E retaliação do governo do estado não está havendo. Agora está havendo, sim, interferências políticas.
De quem interferência?
Interferências políticas de setores que não querem que as coisas aconteçam, né? Inclusive para poder prejudicar tanto ao prefeito Ademar como a nossa pré-candidatura, no sentido de não permitir que as coisas aconteçam, para que a gente não tenha visibilidade. Mas eu quero dizer o seguinte, Roque, isso não prejudica nem a mim nem ao prefeito, prejudica a população de Camaçari. Eu acho que é uma atitude até burra, né, até desonesta dessas pessoas em estar fazendo esse tipo de coisa.
Quem são essas pessoas?
A gente teve notícia de que nessa articulação que teve aí com que a gente estava tendo aí, né, que teve interferências políticas. Eu não vou citar nome porque eu não gosto de fazer isso quando a gente não tem provas, né, mas teve interferência política para que as coisas não acontecessem. Isso não foi bom para a prefeitura. Né? Não foi bom para a população, não foi bom para o povo que estava lá na expectativa de ter essas atrações, não foi bom para a união dos blocos que estava esperando esse apoio, entendeu? Então, assim, essa repercussão não foi negativa para o prefeito, foi de quem articulou e quem mobilizou para poder que isso acontecesse. Então, eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem provas, então eu não gosto de fazer essas acusações já que a gente não tem provas, mas foi uma articulação de certo ponto burra, né, que prejudicou a festa e que prejudicou as pessoas que estavam lá. Agora, graças a Deus, a gente fez uma festa belíssima. Não sei se você estava lá. Né? A lavagem foi, né, o cortejo foi lindíssimo. A participação dos grupos culturais de Camaçari. As baianas deram um show. Né? As atrações locais, a gente priorizou as atrações locais. né, o palco da cultura lá, né, com todas as manifestações culturais. Foi uma festa assim, que há muito tempo eu não vi no município, né, com tanta, né, com o povo de Camaçari, né, curtindo, as famílias, né, eu circulei ali pelas praças e vi as famílias curtindo a festa. E além das atrações que tiveram nos blocos também, que atraiu muita gente. Então foi uma festa belíssima. Então, que bom que nenhuma dessas, vamos dizer, interferências conseguiram prejudicar e tirar o brilho da festa de Arembepe.
Para finalizarmos, secretária, aqui no Portal Bahia no Ar, chegou ao nosso conhecimento de uma suposta prática da senhora com o prefeito Ademar, que estariam coagindo ou utilizando a máquina pública, forçando os funcionários, cargos de confiança, a fecharem com a senhora. Do contrário, estariam demitidos. Tem veracidade? Houve alguma conversa? A senhora teve conversa, pelo menos pedindo apoio a alguns funcionários do município?
Não existe isso. Quem conhece a Ademar e quem me conhece sabe que nem eu nem ele faz esse tipo de coisa, tem essa prática. Né? Os cargos comissionados são cargos de livre exoneração e nomeação e atende às demandas do governo, da gestão e da demanda política. Isso é diferente. Entendeu? Então, assim, não existe coação, não existe, existe conversa, existe diálogo. Né? Todas as pessoas que estão no governo hoje sabem que o prefeito está com alinhamento político. Né? E esse alinhamento político, lógico, que passa pela arrumação da gestão. Mas coação, de jeito nenhum. Essa não é uma prática do prefeito, nem é uma prática minha. Né? Eu acho que a gente tem que agregar as pessoas, tem que dialogar, tem que chamar para perto. E não fazer esse tipo de coisa, porque afasta, inclusive.
Obrigado, secretária.
Nada, obrigada a você.
A você, viu?